O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era da descendência de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, nesse domingo mais pertinho do Natal, a igreja convida a gente a se achegar bem de perto ao menino que vai nascer. E a igreja convida a gente a se achegar pertinho dele, junto com Maria, aquela que mais do que ninguém fez parte desse grande mistério, desse grande segredo do Natal. Nossa Senhora ensina a gente a se achegar a Jesus, ensina a gente a descobrir nesse menino que ela carregou no ventre e no coração a nossa paz, a nossa fortaleza, a nossa esperança. Hoje a gente olha para Nossa Senhora para que o coração da gente se inspire, para que a gente aprenda a acolher Jesus, a abraçar Jesus como ela fez um dia. O evangelho da missa de hoje é um daqueles trechinhos da Bíblia que todo mundo conhece, mesmo quem ainda não é um bom leitor da Bíblia, é capaz de repetir com um pouco mais ou um pouco menos de detalhes essa passagem, porque esse trechinho do evangelho de hoje é a história da gente. Começa a palavra de Deus dizendo: o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, a uma jovenzinha, desposada por um homem chamado José, E o nome dela era Maria. A impressão que eu tenho é que o evangelista Lucas quer que a gente pegue carona com o arcanjo Gabriel e vá descendo, descendo, descendo até a casa de Maria, onde aconteceu esse incrível e silencioso encontro entre o céu e a terra. Irmãos, os começos de Deus são pequenos. Deus trabalha, às vezes, de maneira escondida. Enquanto o mundo faz barulho, Deus trabalha em silêncio. E naquele dia, sem que ninguém notasse, o anjo Gabriel foi até Nazaré, à casa daquela menina chamada Maria, que era noiva de José. A impressão que eu tenho é que o evangelista está dizendo para a gente: olha, havia projetos lá no coração de Deus. Nosso Deus, que tem coração de pai, ele é bom de ter projetos. Qualquer pai, qualquer mãe que se prezem, tem a cabeça cheia de projetos para os filhos. E isso não é ruim. São sonhos bons que tem no coração do pai e da mãe. Nosso Pai Celestial, ele tem muitos projetos. São bem mais altos que os nossos, bem melhores que os nossos. Mas para que esses projetos de pai aconteçam aqui na terra, na vida dos filhos, eles têm que passar pelas mãos de alguém. Alguém com quem Deus quer contar. Lá em Nazaré, os propósitos de Deus passaram pelas mãos, pelo coração de Maria. Nosso Pai do Céu continua tendo projetos e planos. Continua, ainda hoje. E ainda hoje, para que os projetos do coração do Pai aconteçam aqui na terra, eles têm que passar por alguém. E agora é a vez da gente. Tem coisas no coração de Deus que só vão acontecer aqui na terra se a gente abraçar. Se a gente fizer dos planos dele nossos. Se a gente fizer dos sonhos dele nossos. Irmãos, existe uma coisa que é necessária para que a gente possa embarcar nos planos de Deus. A gente chama essa coisa com uma expressão que a maioria das pessoas talvez nunca tenha ouvido, mas é uma expressão bonita. Para que a gente possa embarcar nos planos de Deus, a gente tem que ter liberdade interior. O que quer dizer isso? Não importa o lugar onde a gente esteja, não importa as limitações que a vida trouxe para a gente, aqui dentro eu preciso continuar sempre livre para dizer sim para Deus e para dar um passo adiante com Ele quando Ele me chamar. Quando a gente perde a nossa liberdade interior, quando a gente se sente preso pelas coisas que passaram e não está mais livre para avançar com Deus, quando os projetos pessoais da gente, ao invés de darem asas para a gente buscar os planos de Deus, se tornam correntes que prendem a gente a um monte de coisas, a gente perdeu a liberdade interior. Quando o que importa para a gente é mais a recompensa que o mundo pode nos dar do que fazer aquilo que Deus nos pede, a gente perdeu a liberdade interior. Liberdade interior não quer dizer se sentir sem compromisso com nada nem com ninguém. Pelo contrário, uma pessoa que tem liberdade interior, ela tem um compromisso tão grande com o chamado que Deus tem para a vida dela, que ela já não se importa tanto com o que outros podem pensar, com o que ela pode ter de recompensa, talvez um pouco mais de grana, ou um pouco mais de aplausos. Não é isso que vale. O compromisso dela é com Deus. Puxa ela para frente. Liberdade aqui dentro. Nossa Senhora tinha isso. Nunca perdeu. A pergunta que a gente deve se fazer é: eu ainda tenho liberdade aqui dentro? Ou eu me tornei prisioneiro de planos meus? Eu acabei me embolando num monte de coisas, num monte de fardos, num monte de comprometimentos com coisas que não me deixam mais estar livre para Deus. Se for o caso, ó, vai soltando. Essas coisas podem se desprender da alma da gente. O segredo é a gente não esquecer que Deus conta conosco. E os planos dele, mesmo quando a gente não entende, são melhores que os nossos. Nossos planos, às vezes, viram correntes. Os planos de Deus sempre nos dão asas. A gente está sempre descobrindo algo novo, aprendendo algo novo, indo um pouco além. O anjo do Senhor chegou na casa de Maria e chegou diferente. Se você der uma olhadinha no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, na conversa do anjo com Zacarias, pai de João Batista, você vai ver que os anjos são gentis, mas muito fortes, muito poderosos. Então, que me perdoem os santos anjos, eles chegam chegando na casa de Maria, talvez porque soubesse que aquela menina era sua rainha. O anjo chegou com muita delicadeza. Alegra-te, Maria, o Senhor é contigo. Irmãos, esse encontro deve ter sido tão especial, que eu tenho certeza absoluta que Nossa Senhora guardou cada palavra, cada detalhe, a vida toda. E cada palavra que ela ouviu do anjo ficou gravada lá no fundo da alma dela. E ela deve ter lembrado e repetido essas palavras um monte de vezes. Alegra-te, Maria, o Senhor é contigo. Irmãos, eu acho que a gente podia aprender com Nossa Senhora essa primeira lição da Anunciação. A gente pode ter 1 milhão de motivos para ser entristecido. A gente pode ter 1 milhão de motivos para andar preocupado. Mas a gente tem um motivo que é o bastante para continuar tendo alegria, alegria de viver. O Senhor é com a gente. E isso não vai mudar por nada nesse mundo. Alegra-te. Porque está tudo dando errado, está tudo desabando. Alegra-te, o Senhor é contigo. Ele não foi embora, Ele não esqueceu. Ele é maior que tudo que está acontecendo. Alegra-te, o Senhor é contigo. Eu acho que Nossa Senhora lembrou dessa palavra tantas vezes. Quando Jesus disse: tchau, mãe, vou cumprir minha missão. Nossa Senhora deve ter ficado com o coração igual de qualquer mãe que vê o filho dando tchau, tchau. Eita, apertou. Mas ela deve ter lembrado: não, vou me alegrar. O Senhor é comigo. Ele continua o que um dia Ele prometeu. Quem sabe hoje a gente precisa fazer da companhia do Senhor o motivo da nossa alegria. A gente se alegra tanto quando a gente encontra amigos queridos, consegue ver pelo menos pela internet. De vez em quando eu tenho que entrar, de vez em sempre, eu tenho que entrar em reuniões no Zoom agora, com pessoas que eu estava acostumado. E quando a gente abre o microfone, todo mundo pode falar, nossa. Aí, pessoal, só falta se jogar na câmera assim. porque a gente se alegra com os nossos amigos, mesmo de longe, só de vê-los, só de escutar a voz. Por que que a gente se aborrece tão rápido com a presença de Deus? Não sei. Talvez a nossa amizade, logo a gente se aborrece, logo a gente quer ir embora, logo a gente pensa em fazer outra coisa. Já imaginou? Um amigo vem encontrar com você, e aí você está contando para ele algo e ele começa. A gente entende logo, né? Pois é, tchau, pode ir, eu sei que você está apressado. Se a gente fizesse da companhia do Senhor uma alegria para a nossa alma, a gente ia levar as coisas tão diferente. Até as solidões da gente iam ser diferentes. Nossa Senhora ouviu o anjo e ficou atordoada. Uau, o que está acontecendo? Então o anjo disse uma segunda coisa: não tenha medo, Maria. E Nossa Senhora deve ter lembrado tanto disso. Nossa Senhora deve ter lembrado disso quando ouviu que tinha gente querendo matar o seu filho. Não tenha medo, Maria. Nossa Senhora deve ter lembrado disso quando teve que fugir de noite com São José, levando o neném para o Egito, para ficar lá, sabe-se lá quanto tempo. Não tenha medo, Maria. Sabe, irmãos, dizem que essa expressão, não tenha medo, aparece na Bíblia mais de uma centena de vezes. Jesus diz: não tenham medo, quando ele vai ao encontro dos apóstolos no meio de uma tempestade, e a impressão que eles têm é que a barca vai virar. Jesus se achega dizendo: não tenham medo. Quando Jesus ressuscita dos mortos, a primeira coisa que ele diz às mulheres no caminho é: não tenham medo. Engraçado, sempre que Jesus está chegando, a primeira coisa que vai embora é o medo. Talvez hoje, se a gente deixasse Jesus chegar um pouco mais perto da gente, tanto desse medo que está assombrando a gente fosse embora. Veja, a gente está num tempo de cuidado, e a gente deve ter cuidado. A gente está num tempo de atenção, zelo pelos outros, e a gente deve zelar pelos outros, pelo bem dos outros, e também pelo bem da gente. Mas cuidado, zelo, essas coisas todas são boas. Medo, pânico, a ansiedade que é filhote do medo, essas coisas todas que sobressaltam a alma da gente e fazem a gente ficar paralisado ou adoecem a gente por dentro, essas coisas não precisam vir junto com o cuidado nem com o zelo. Quanto mais Jesus entra na vida da gente, menos motivos a gente encontra para ter medo. Porque a gente sabe que ainda que viesse a doença, ele estaria do nosso lado. E ele disse que Deus conhece até os fios de cabelo que a gente tem na nossa cabeça. Nada passa despercebido. E ainda quando chegar a morte, a gente sabe que ele prometeu: eu virei e levarei vocês comigo. A gente nunca vai estar sozinho. Não tenham medo. Irmãos, como esse nosso mundo assustado precisava ouvir que quando Jesus chega, o que é bom fica. Cuidado, atenção, preocupação pelo bem-estar do outro. Mas o que vem bolado com isso e que traz angústia e que dá aquela sensação de que a gente está perdido, isso vai embora. Porque o nosso Deus é o Deus da paz e não o Deus do medo. Nossa Senhora, então, começa a ouvir a notícia do anjo. Chegou o pedaço legal. O anjo diz: Maria, parabéns, você vai ser mamãe. Deus conta com você para ser a mãe do seu filho nessa terra. Maria, o menino que vai nascer é santo, é o filho do Altíssimo. E Maria, olha, uma alegria você não vai ter, que é escolher o nome, porque ele já tem nome. O nome dele é Jesus, que quer dizer Deus vem salvar. Nossa Senhora deve ter ficado com o coração. Eu não sei como é que é, mas você imagina no dia em que disseram para você que ia ser mãe. Deve ser um dia legal, né? Fulana, parabéns. Chegou o resultado do exame, né? Você vai ser mamãe. Deve ser um dia mais incrível na vida de uma mulher. Deve ter sido o dia mais incrível na vida de Nossa Senhora. Você vai ser mamãe, Maria. É, e Nossa Senhora, de repente, queria andar um pouco adiante com o anjo, mas tinha um problema. Seu anjo, como é que vai ser isso? Eu não conheço o homem. Como é que vai ser? Tudo isso que você está dizendo parece grande demais. De verdade, tem lugar para mim nessa história? Irmãos, tem momentos na vida da gente em que a gente até quer caminhar um pouco mais com Deus, mas a impressão que a gente tem é que é tão difícil, ou que é tão grande, ou que vai tão além das nossas possibilidades, que a gente se pergunta: Senhor, como é que vai ser? Como é que eu vou dar conta disso? Veja, a missão de Nossa Senhora, algumas pessoas talvez imaginem, era ser mamãe. Eu tenho certeza que na vida de qualquer mãe, e vamos trazer eles também, né? Na vida de qualquer pai, chega uma hora em que você se pergunta: meu Deus, eu não sei se eu estou conseguindo ser o pai ou a mãe que eu precisava ser. Eu não sei se eu dou conta, eu não sei se eu vou dar conta. Como é que eu vou fazer? Talvez você já tenha se deparado com algo que Deus pediu de você, e lá no coração você disse: meu Deus, é grande demais, não consigo. Tem lugar para mim nessa história? O anjo respondeu a Nossa Senhora uma resposta que é a única que pode acalmar o coração da gente, ao mesmo tempo que ela não responde muito, porque a gente gostaria de ter tudo com antecedência. Olha, a gente gostaria de um dia sonhar e o Senhor dizer assim para a gente num sonho: eu vou fazer isso, isso, isso. Aí você vai dobrar a esquerda, pegar a direita, vai. Só que não funciona desse jeito. O anjo disse a Nossa Senhora: Maria, o Espírito de Deus virá sobre você e você vai viver à sombra do Altíssimo. Fica tranquila, Maria. Sua parte não é entender tudo antes que aconteça. Sua parte é confiar. Você conta com o Espírito Santo. Ele vai ser o bastante. Irmãos, há momentos na nossa vida quando a gente se pergunta: meu Deus, daqui para frente como é que vai ser? Será que eu consigo sair dessa? Será que eu consigo ir adiante? Será que eu dou conta? Há momentos na nossa vida em que o Senhor gostaria de dizer para a gente: olha, quando eu te dou uma missão, eu não conto com as tuas forças, eu não conto com a tua capacidade de resolver problemas, eu não conto que você tenha solução para tudo desde o começo, eu conto que você confie em mim, e o meu Espírito Santo vai te encher, vai te fazer capaz. A mãe que você precisa ser, o pai que você precisa ser, o cristão que você, a pessoa que você precisa ser, meu Espírito Santo vai te fazer. Sabe, irmãos, Deus não conta que desde o começo a gente consiga estar com tudo pronto na cabeça da gente. Ele sabe que não é assim. Ele sabe que há dias em que a gente vai dar passos na fé, porque vai ter a impressão de que não tem chão. Mas pelo seu Espírito Santo, quando a gente aprende a contar com Ele, quando a gente aprende a depender dEle, dia a dia, a gente vai descobrindo um caminho que antes a gente não via. O anjo Gabriel disse a Nossa Senhora Maria: você vai ser coberta pela sombra do Altíssimo. Eu acho que Nossa Senhora não aparece muito na Bíblia, porque ela nunca teve as atenções voltadas para ela, os refletores voltados para ela. Ela escolheu viver à sombra do Espírito Santo. Deus sabia que Nossa Senhora não precisaria do Espírito Santo só para conceber Jesus. Espera aí, a tarefa de Nossa Senhora não era só conceber Jesus, era ser mãe de Jesus. E eu duvido que alguma mãe aqui me diga que o seu trabalho acabou no dia em que concebeu e deu à luz o neném. Ah, é ruim. Nossa Senhora precisou viver à sombra do Espírito Santo. E Ele veio sobre ela para a vida toda. Porque ser mãe daquele menino seria uma tarefa para toda a vida. Ela precisava ser conduzida pelo Espírito Santo toda a vida. Ela precisou ser cheia do Espírito Santo para aquela vida de Cristo brotar dentro dela. Ela precisou ser cheia do Espírito Santo para cuidar do neném. Ela precisou ser cheia do Espírito Santo para tentar entender aquele menino que quanto mais crescia, mais dizia coisas difíceis. Ela precisou do Espírito Santo para lá em Caná da Galileia lembrar que para Deus tudo é possível e levar as pessoas até Jesus para que Ele começasse a operar os seus milagres. Ela precisou do Espírito Santo para ficar em pé do lado da cruz de Jesus enquanto Ele dava a vida, porque sem a força do Espírito Santo, que mãe conseguiria fazer isso? Ela precisou do Espírito Santo para esperar que Ele ressuscitasse. Ela passou a vida à sombra do Espírito Santo. Irmãos, cá entre nós, a gente vive num mundo em que a gente aprende que a gente não deve viver à sombra de nada, nem de ninguém, nem do Espírito Santo. Só que esse é o jeito como o mundo ensina a gente a viver. E quando a gente não aprende a viver à sombra do Espírito Santo, a gente desidrata, vai vendo a vida da alma da gente ir embora por causa das luzes dos refletores. A gente vive aprendendo que em casa a gente não pode viver à sombra de ninguém. Se você disser para uma mulher: minha filha, esteja um pouco mais à sombra do seu marido. O quê, padre? Não. Se por um tempo o marido precisar contar mais com a esposa, por grana ou por necessidade de cuidado, meu filho, nesse momento, aceite o cuidado e as chances que a sua esposa tem. Não, mas eu estou me sentindo muito humilhado. Passar um tempo à sombra talvez quebre o orgulho da gente, né? Nosso orgulho, ele é movido à energia solar. A gente quer a luz batendo em cima. Quando você vai para a sombra, e aí chega no trabalho, a gente também não quer estar à sombra de ninguém, né? O chefe é sempre burro. Quem está à frente não sabe fazer direito. Eu, se tivesse lá, fazia melhor. E aí a gente na igreja não quer estar à sombra, né? Eu tenho que ser responsável por isso. Não, eu ter que dar contas a alguém. Não. E na vida da gente, a gente também não quer estar na sombra, nem do Espírito Santo. Eu quero ter tudo na mão. Aqui nessa casa, sou eu que faço tudo. A gente fala isso com uma expressão de vítima, mas no fundo a gente gosta. Aqui nessa casa, eu tenho tudo na mão. Se eu morrer, tudo se acaba. Quero te contar uma coisa. Lê do engano. Se eu morrer, vocês morrem de fome. Morre não. Rapidinho descobre o telefone do iFood, né? Ou então vão aprender a fazer mil e uma receitas de miojo, mas ninguém vai morrer de fome. Mas a gente gosta de pensar que todo mundo depende da gente. A gente gosta de pensar que a nossa palavra tem que ser a última. Eu é que sei o que é essa casa. E aí, às vezes, a gente ainda catuca quem está do lado com a gente, né? Às vezes o marido, se a mulher quiser dizer alguma coisa, ele diz, mulher, cala a boca, que você não sabe nem o que você está falando. 2020, e ainda, né? Eita ferro, o que é isso? A gente precisa estar, não à sombra, mas à frente. Irmãos, que coisa estranha, parece que para a gente ser aquilo que Deus quer que a gente seja, a gente tem que aprender a viver à sombra. E posso te dizer uma coisa? Quando você aprende essa lição, Deus pode te colocar no lugar que Ele quiser que você esteja. Mas nesse lugar, você vai estar à sombra dEle e vai estar com o coração em paz. Quando a gente aprende a viver à sombra do Espírito Santo, quando a gente aprende a depender dEle, quando a gente aprende que na história da vida da gente, a gente não tem que ser o protagonista, a gente tem que trabalhar junto com o Senhor. Ele pode colocar a gente onde Ele quiser e a gente está seguro. Enquanto a gente não aprende isso, a gente pode estar no lugar mais piquititinho e a gente vai estar criando problema. Todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação assim. Bota duas pessoas numa sala e diz, vocês agora trabalham juntos, escolham quem vai ser o chefe. Está arriscado quando você voltar a não ter sobrado ninguém, né? Porque apesar de serem duas pessoas só, vão se matar para que um seja o chefe. A gente pode estar numa coisa mínima humanamente, mas se o nosso coração não tiver à sombra do Altíssimo, a gente está em perigo. A gente está em perigo. Nossa Senhora viveu à sombra. E aí o anjo ainda deu uma boa notícia para Nossa Senhora para encorajá-la. Maria, lembrei. Lembra de Isabel, tua parenta lá da Judéia? Lembro, minha prima. Pois é. Ela já está no sexto mês de gravidez. Já está com barrigão. E olha, você sabe que ela era idosa. Ela e Zacarias não podiam ter filhos. Porque para Deus nada é impossível. Eu tenho certeza que Nossa Senhora deve ter repetido isso tantas vezes. Lá em Caná da Galileia, ela deve ter dito isso. Quando só tinha água, para Deus nada é impossível. E pior, lá em Jerusalém, na hora de sepultar o filho, ela deve ter dito isso. Para Deus nada é impossível. Nessa hora, Nossa Senhora deu ao anjo a única coisa que Deus espera da gente. Tanto é verdade que assim que ela falou, o anjo voltou para o céu, foi embora. Nossa Senhora disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim do jeito que você disse. Nossa Senhora deu para Deus a única coisa que Ele precisa para que a gente possa caminhar com Ele, o sim. Irmãos, deve ter um sim de cada um de nós aqui que o Senhor está esperando hoje. Deve ter um sim que a gente precisa dar para Ele hoje, para que a gente possa caminhar um pouco mais com o Senhor. Deus não conta com as nossas forças. Deus não conta que a gente tenha solução para tudo desde o primeiro dia. Deus conta com o nosso desejo de corresponder ao chamado dEle. Nossa Senhora disse, eis aqui a serva do Senhor. A gente gosta de pintar ou de esculpir Nossa Senhora com coroas de rainha. Mas se você perguntasse a Nossa Senhora enquanto ela estava aqui na terra, Maria, quem é você? O que ela ia dizer era só isso. Eu sou a humilde serva do Senhor. Lá na casa de Isabel, foi a mesma coisa que ela disse. O Senhor olhou para a humildade da sua serva. Irmãos, a impressão que eu tenho lendo a Bíblia é que Deus não conta com muitos patrões, Ele conta com servos. E a gente vive num mundo que ensina a gente a querer ser patrão o tempo todo. Aquele que impõe a sua vontade, aquele que, sabe, tem a última palavra, tem razão, aquele que os outros têm que servir, afinal de contas, no quebra-cabeça da vida da gente, as outras pecinhas têm que se encaixar. Não. Deus conta com servos, e é pelas mãos de servos que os planos de Deus chegam aqui na terra. Não pela mão dos patrões. Vocês sabem que eu participo da renovação carismática, então na renovação carismática, as pessoas que ajudam nos grupos de oração são chamadas de servas. Mas de vez em quando a gente tem que lembrar para os irmãos que servo não é a pessoa que faz uma tarefa na igreja ou que realiza um trabalho para Deus no grupo de oração. Servo de Deus é quem busca fazer a vontade de Deus. E isso é em qualquer lugar, em qualquer situação. Talvez Deus um dia peça de volta para a gente o trabalho que a gente está desempenhando hoje. E que talvez a gente desempenhe com carinho, porque a gente está desempenhando, como diz a Escritura, como se fosse para Ele. Talvez um dia Deus peça isso de volta e peça de nós outra coisa. Quem tem coração de servo, lembra logo: opa, o meu Senhor agora está me pedindo outra coisa. E a minha tarefa é fazer a vontade dEle. Quando a gente confunde as bolas e não tem coração de servo, a gente não tem mais liberdade interior. Então a gente se agarra naquilo que a gente se acostumou a fazer, naquilo que a gente gosta de fazer e diz: não, não quero deixar isso não. Servo não é quem faz uma coisa para Deus. Servo é quem faz a vontade de Deus. E isso serve para a família da gente, para o trabalho civil da gente. Ser mãe ou pai de uma criança é uma coisa, né? E por mais que dê trabalho, é um negócio mais legal, né? Criança você aguenta mais, segura mais, e a criança é mais carinhosa também, chega mais junto. Mas de repente aquela criança toma fermento e começa a crescer. E se você não entender que agora Deus está pedindo de você, como pai ou mãe, algumas outras coisas, você vai ficar chateado, porque, ai, que pena que cresceu, ou então vai querer continuar tratando como se fosse uma criança. Para a gente não perder o bonde da vontade de Deus, a gente tem que entender que algumas coisas Ele pede de volta. De repente aquele filho não vai ser tão beijoqueiro como era antes, vai começar a arriscar estar um pouco mais fora de casa, e você vai cuidar com zelo, mas vai entender. E um dia vai chegar com a namoradinha ou namoradinho muito cristão, e vão estar lá, né? E você vai ficar de olho, mas vai dar espaço. E você sabe que agora Deus está te pedindo: olha, seja mãe ou pai dessa figurinha que cresceu. Você entendeu que vai ter que abrir mão de algumas coisas. E mesmo que às vezes fique carente e fique com vontade de dizer para o filho: você esqueceu sua mamãe. Você não vai fazer isso para não criar atrito com a nora quando ele casar. Se você não entende o que Deus está pedindo hoje de você, qual é o sim do dia de hoje? Se você não entende que ser servo do Senhor não é fazer coisas, mas é fazer a vontade dEle. E você pode ser até uma vovozinha gostosinha de apertar as bochechas na igreja, mas em casa, sai de baixo. Ou então, se você foi uma pessoa muito ativa na igreja, e chega a idade, e as limitações vão chegando, De repente você já não pode fazer o que fazia antes. Se você não entende que ser servo de Deus é dizer sim para o próximo chamado, para a vontade dele, você vai se agarrar naquela sua tarefa e vai dizer: eu não vou deixar isso, eu ainda dou conta, eu quero, eu preciso, isso me faz bem. E não vai deixar outra pessoa chegar para ajudar e para um dia pegar aquela tarefa que você realizou, porque agora Deus está pedindo de você outra coisa. Irmãos, fazer a vontade de Deus é ir caminhando com Ele e no caminho ir descobrindo qual é o sim que Ele pede da gente hoje. Acho que a gente podia levar no coração da gente essa pergunta: hoje, qual é o sim que Deus está pedindo de mim? Pode ser uma coisa tão simples. A gente tem mania de complicar, né? Hoje Deus está pedindo de mim que eu vire uma outra pessoa. Tá, calma. Você não vai virar outra pessoa de um dia para o outro. É, baixa um pouquinho aí. Tá, essa outra pessoa hoje faria o quê? Ah, essa outra pessoa nova hoje ligaria para uma pessoa com quem eu não falo há um tempo, porque eu andei meio largando de mão. Então faça isso. Não, Deus quer que eu dê uma guinada na minha vida. Tá bom, parabéns, dê a guinada. Agora, você já imaginou o que é dar uma guinada num transatlântico? Um transatlântico não faz cavalinho de pau. Então, se a sua vida virou um transatlântico cheio de coisas, você vai ter que dar uma guinada devagarinho. Hoje, qual é o pedaço da guinada que Deus quer de você? Aí eu acho que Ele quer que eu leve as coisas em casa um pouquinho mais na flauta, que eu estou andando reclamão demais. Ótimo, tenta fazer isso. Afinal, com esse calor, ainda tem que ouvir reclamação, misericórdia, né? Hoje, qual é o sim que Deus está pedindo de você? Basta que você diga sim e deseje melhorar, o Espírito Santo vem e Ele faz o que sozinho a gente não consegue. Irmãos, essa semana já é Natal. Vamos nos preparar para esse Natal diferente, com toda boa vontade que a gente tem e mais alguma. Não me venha com essa história de: ah, esse ano eu não estou para Natal. Como não estou para Natal? Como é que é isso? Não, porque é Natal lá em casa, esse ano não vai dar para ser, porque não vai poder ter aglomeração, né? Então, a gente costumava juntar todo mundo lá em casa, todo mundo ficava do dia 24 para o dia 25, e aí a gente passava a noite do 24 para o 25 comendo e bebendo, né? Aí dormia, acordava, fazia um churrascão, aí comia e bebia mais um pouco. Eu conheço onde é que vai dar essa história. 4 horas da tarde, as cunhadas estão todas segurando os cunhados que estão querendo dar um na cara dos outros. Porque Natal de pobre é desse jeito, né? Começa com muita comida, depois vem o churrasco, a cerveja não para, no final do dia está todo mundo brigando. Olha, esse Natal, graças a Deus, vai ser diferente, porque isso não tem nada a ver com o Natal. Então, olha, primeiro, se o dinheiro está apertado e não vai ter tanta gente, não vai precisar de tanta comida, né? Então, faça reparação, coma menos, por todas as vezes em que você jogou comida fora no final do dia de Natal, porque tinha comida demais na sua mesa, certamente faltando na de alguém. Pronto, não vai precisar brigar com cunhado nenhum, né? Olha que beleza. Ao contrário, liga para eles, né? E no telefone, com a cabeça no lugar, sem estar tocado por... né? Fala com eles direito, direito, né? Esse ano dá até para falar: meu cunhado, um Natal abençoado para vocês. Olha que legal, Natal abençoado. Fala uma palavra assim, meio com cara de igreja, né? Ele, a gente já tinha naufragado nessa história, irmãos. Vamos viver esse Natal ouvindo ressoar na alma da gente o que o anjo disse a Nossa Senhora: alegra-te, o Senhor é contigo, não tenha medo, o Espírito Santo vem e você é capaz, com Ele você pode, você consegue. Diga o seu sim para o Senhor, Ele conta com servos. E você vai ver que maravilhas Ele vai poder realizar através de você. Que Maria Santíssima ajude a gente, inspire a gente a ter um coração desse jeitinho, para que a gente possa aqui na terra hoje ser um instrumento para que os projetos do coração do Pai continuem acontecendo ainda nesse tempo da gente. Vamos renovar nossa profissão de fé, vamos dizer juntos: creio em Deus.